Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
O programa de hoje tem o prazer de conversar com uma brasileira que tem uma voz lindíssima e um violinista e também pesquisador, Guilherme de Camargo e Marília Vargas. Olha, um prazer, uma honra conversar com vocês. Guilherme.
O prazer é nosso de estar aqui na capital chinesa, fazendo esse trabalho, trazendo um pouquinho da nossa música brasileira para mais um canto do mundo, que parece tão longe quando a gente está lá no Brasil, mas quando a gente chega aqui a gente percebe que não é tão longe assim, porque a música encurta caminhos de uma maneira fascinante. A gente já teve mais do que uma experiência de perceber como os espaços podem ser encurtados simplesmente pelo fato de se fazer música. Uma linguagem que toca direto as pessoas sem precisar de nenhuma geografia para explicar o que está acontecendo.
Marília, e você? Um prazer.
Prazer todo meu, é uma honra estar aqui na China, um país que eu adoro, que mora no meu coração mesmo, e é a primeira vez que eu estou vindo cantar, e está sendo uma experiência maravilhosa, estou muito feliz.
Vocês fizeram duas apresentações dentro da programação do mês da cultura brasileira na China, uma em Chongqing e aqui na capital, em Pequim, foi isso, né?
Foi isso, e em Chongqing também, após o primeiro ensaio que nós fizemos lá, com o intuito de promover uma troca de experiência com os alunos da universidade, fizemos uma canção chinesa com eles e eles cantaram com a gente as baquianas.
A canção chinesa é um clássico que chama-se Moli Hua. Que linda flor de jasmim, é um pouco isso, né?
Isso, é linda essa canção, é linda mesmo, fiquei muito feliz de aprender. E agora, aqui em Beijing, quando eu entro numa loja, o pessoal pergunta, você fala chinês? Aí eu falo, no, but I can sing a song. E daí eu canto o Moli Hua e todo mundo canta junto.
Ô Marília, você é do Paraná, não é? De Ponta Grossa. E a sua formação acadêmica, digamos assim, relacionada à música, se deu em grande parte na Europa.
Bom, eu comecei a estudar música muito cedo, com 5 anos já. Meus pais queriam que a filha se tornasse artista de alguma forma, pintora, musicista, enfim, eles estimularam muito as artes. E eu já de cara gostei da música, fui num concerto de orquestra sinfônica para escolher um instrumento e vi a tuba e falei para o meu pai que era estudar tuba. Mas meu pai acabou me dando de presente um violino. Eu tinha 5 anos, então eu estudei durante 10 anos o violino, mas sempre quis cantar. Então com 9 anos eu já comecei a estudar técnica vocal com uma professora, e com 12 surgiu a grande oportunidade da minha vida, que foi cantar o papel de pastor da ópera Tosca no Teatro Guaíra, em Curitiba. E foi ali que eu conheci a Neide Thomas, que foi minha grande professora, minha grande mestra, e foi ali que eu realmente, vivendo no teatro, ensaios, convivendo com os músicos, percebi que aquela seria a minha vida mesmo. Isso foi em 89, quando eu tinha 12 anos. Depois, mais tarde, com 19 anos, eu fui para a Suíça estudar. Eu queria estudar música barroca, queria me especializar nesse estilo, e esse estudo não existia no Brasil na época. Então eu fui para a Suíça, onde eu fiquei 15 anos estudando e trabalhando. Eu continuo indo muito para a Europa cantar, mas agora estou morando no Brasil.
Ô Guilherme, ela fala assim, foi para a Suíça para estudar música barroca. Interessante este comentário dela, porque há estudiosos da cultura brasileira que afirmam assim que a cultura brasileira é, em parte, uma cultura barroca. E interessante que ela vai para a Europa para estudar o barroco, talvez está chegando ao Brasil enriquecer dessa parte que é nossa, mas que não está tão completa, né?
Eu acho que é um caminho de duas vias mesmo, né? Quer dizer, a gente vai à Europa para estudar e aprender, mas a gente também tem alguma coisa dentro de nós que faz parte de alguma coisa que a gente não sabe explicar e que a gente tem como moeda de troca dentro desse processo de aprendizagem. Eu mesmo, na minha trajetória, trago muito forte dentro de mim a questão do autodidatismo, a questão de buscar sempre recolher na minha intimidade, naquilo que eu tenho de mais profundo e que não é ensinável. O resto a gente aprende, é muito importante, é claro, os grandes mestres, as grandes escolas, mas sem nunca deixar de lado aquilo que a gente tem de ser brasileiro, de ter alguma coisa lá dentro, no fundo, que pertence só a nós e que só nós podemos fazer bom uso daquilo.
Ô Guilherme, e assim, então, já perguntei a Marília, perguntando a você também, assim, essa tua trajetória com a música, foram os pais que te incentivaram ou você teve um outro caminho?
Bom, minha trajetória é um pouco diferente. Eu comecei a estudar com 12 anos, na verdade incentivado por uma gravação que eu encontrei escondida na minha casa do grande violonista André Segovia, tocando a Chacona de Bach. Aquilo me emocionou muito e desde então eu tinha certeza de que aquele era o caminho que eu queria seguir. Meu pai, apesar de pianista amador, e também poeta amador, e ator amador, advogado de profissão, nunca de fato incentivou grandemente a música como uma profissão, mas hoje em dia é um grande admirador do trabalho, incentivador. Eu, depois desse contato inicial com o violão, ouvindo aquela gravação maravilhosa, fui buscar os meus caminhos, acabei tendo muitos professores. Acabei na Universidade de São Paulo, onde me graduei na guitarra clássica e depois ainda fiz o meu mestrado e agora estou terminando o doutorado também. Mas no meio do caminho houve um período de 2 anos na Holanda, onde eu conheci os instrumentos antigos e também pude me dedicar, como faço até hoje, e talvez até principalmente, aos instrumentos antigos de cordas dedilhadas, como alaúde, ateorba, guitarra barroca, né? Então o violão, apesar de ter sido o meu berço musical, hoje não é o meu instrumento de maior uso, né? Eu tenho mais penetração tocando os instrumentos antigos do que o próprio violão.
Ô Guilherme, no mestrado o que você pesquisou? E no doutorado qual a tua pesquisa agora?
Eu busquei de uma maneira bem objetiva traçar o mesmo percurso que eu fiz na minha vida pessoal em relação aos instrumentos dentro da vida acadêmica. Então o mestrado foi dedicado à guitarra romântica. Foi a tradução de um tratado do Fernando Sor, um grande guitarrista catalão do século XIX, e dando mais um passo para trás no doutorado, cronologicamente, eu também faço a tradução de um tratado muito importante de 1697, que é o tratado do guitarrista espanhol Gaspar Sanz, que se dedica à guitarra barroca. Então, a ideia é, academicamente, voltar da mesma maneira como eu voltei praticamente no uso dos instrumentos.
Vocês tinham aqui um CD, Tempo Breve que Passaste?
Bom, esse CD foi, na verdade, a ideia de um produtor de Curitiba, chamado Álvaro, e ele apresentou o projeto à Fundação Cultural de Curitiba, que acatou o projeto, e então pudemos lançar esse CD, isso tem uns 2 anos, e já está esgotada. Eu devo ter 2 em casa, o Guilherme tem 1. Foi um CD muito bem recebido pela imprensa no Brasil. Enfim, me surpreendeu muito. Eu jamais esperei que uma produção, entre aspas, independente, porque é um CD de projeto de lei de incentivo, não tem uma gravadora, não tem uma distribuidora, eu nunca achei que em tão pouco tempo ele pudesse ser esgotado, né? Mas foi uma grata surpresa.
Ô Guilherme, olhando aqui o CD, ele tem 2 partes, né? Fala um pouco dessa estrutura e para que a gente escolha também umas das canções para compartilhar, já que agora também, se o ouvinte quiser comprar, não vai poder, a gente vai ter que colocar para ele ouvir, né? E quem sabe numa reedição futura ele possa ter acesso também.
Bom, a escolha do repertório foi feita, a gente se reuniu, me lembro bem, até na minha casa, eu, Marília e Ricardo Canji, um amigo comum, um grande flautista, para escolher o repertório que deveria ser dedicado à música antiga brasileira. E a música antiga brasileira é muito pautada pelo universo das modinhas, das canções, que tem sua origem em Portugal, mas que se mistura muito com a cultura brasileira. Então, modinhas e lundus, quer dizer, a influência negra, a influência lusitana na música brasileira. E, com uma feliz coincidência, um dos grandes personagens dessa música da nova Arcádia lusitana é Marília, Marília de Dirceu, que é cantada em diversos versos. E temos 2 partes no CD. Uma primeira em que nós fazemos o registro de diversas modinhas de autores diferentes. Uma delas que abre o CD, de Cândido Inácio da Silva, que se chama Minha Marília, que não faz parte das liras de Marília de Dirceu. E a segunda parte, que são essas liras, as 12 liras com poesia de Tomás Antônio Gonzaga, que foram musicadas, não se tem certeza, mas provavelmente pelo grande músico português Marcos Portugal. E a primeira parte, então, essas outras modinhas, sempre canções que falam de amor, também modinhas um pouco mais avançadas no tempo, que são um pouco mais irônicas, um pouco mais divertidas, procurando balancear um pouco essa coisa mais árcade, desse lirismo mais pastoril, desse universo um pouquinho mais divertido das modinhas de salão, que também preenchem grande parte do século XVIII e XVII no Brasil.
Marília, que música você escolhe para transmitirmos agora?
Eu acho que você pode começar com a canção número 1, Minha Marília. E se você tiver o tempo de grudar com Eu Namoro Uma Menina, elas fazem um belo par. A gente costuma fazer esse parzinho em concertos também, e mostra um lado mais apaixonado, mais dramático, e um lado justamente mais coquete, mais divertido da música.
Meu.
Amigo, amiga, ouvintes do programa Sala de Visitas, obrigado pelo seu carinho e audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau.